Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Bem-vindos ao Tirando de Letra. No programa de hoje, nossos participantes vão ter que mostrar que aprenderam a nova ortografia da língua portuguesa. Preparados?
Sim, prontinho.
Preparada.
Como se soletra a palavra consequência? Participante 1, você apertou a campainha primeiro. Você começa. Qual é o seu nome?
Fábio.
Muito bem, Fábio. Qual é a grafia correta da palavra consequência?
Consequência. C-O-N-S-E-Q-U, com trema, E com circunflexo, N-C-I-A.
A resposta está errada. Você acertaria na grafia antiga, mas o trema acabou e você errou. Participante 2, é a sua vez. Como você se chama?
Adriana.
Adriana, como se soletra a palavra micro-ondas?
Micro-ondas. M-I-C-R-O-O... Não, perdão. Posso começar de novo?
Pode, você só tem mais uma tentativa.
Micro-ondas. M-I-C-R-O-O-N-D-A-S.
A resposta está correta. A palavra micro-ondas, que não tinha hífen, ganhou sinal na nova ortografia.
Em 2009, com o início da validade do acordo ortográfico firmado em 1990 pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, uma boa parte dos brasileiros teve que voltar para a sala de aula para reaprender regras básicas do português. A nova ortografia, no entanto, recebeu muitas críticas. As maiores são de que, com a reforma, a escrita acabou ficando mais complicada ao invés de mais simples. De lá para cá, as dificuldades na adoção das mudanças adiaram o fim do período de transição. E já surgem novas propostas de mudança que causam ainda mais polêmica. Uma delas sugere a simplificação da escrita com ideias como o fim do uso do CH e a adoção definitiva do X em palavras como chácara e chefe, além da eliminação do H mudo em palavras como homem e hoje. Acompanhe as mudanças que já estão em vigor e as novas propostas na reportagem especial Tirando de Letra, as idas e vindas da reforma ortográfica. Uma produção da Rádio Senado.
Para muitas pessoas, a reforma ortográfica de 2009 parece ter aparecido de surpresa, com a publicação do vocabulário ortográfico da língua portuguesa pela Academia Brasileira de Letras.
No entanto, esse processo de unificação do idioma em todos os países que falam português já completou um século de esforço.
Tudo começou no início do século XX, com a oficialização da escrita da língua portuguesa. Foi publicada em Lisboa, em 1904, a Ortografia Nacional, de Gonçalves Viana, 7 anos depois adotada como oficial pelo governo de Portugal.
Até então, ainda se usavam fonemas derivados do grego nas palavras como teatro, escrita com TH, farmácia com PH, química com CH e cristal escrita com Y.
Cristal tinha ainda um H depois do C, que foi eliminado junto com outras consoantes que não alteravam a pronúncia. Existiam ainda várias consoantes dobradas.
Em um primeiro momento, o Brasil adotou as regras, mas depois voltou atrás. Por isso, essa grafia ainda continuou a ser usada aqui por muito tempo, como lembra o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal.
O português é escrito hoje de uma maneira muito diferente de até os anos 30, até os anos 40. Os livros de meu pai eram escritos diferentes. Eu me lembro do tempo de farmácia com PH. Muito mais complicado ensinar um analfabeto adulto farmácia com PH do que farmácia com F. Então, não precisa ter medo desta evolução.
Em 1931, a Academia de Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras assinaram um acordo para uma ortografia comum, que deu início ao processo que se desenrola até hoje, depois de várias tentativas frustradas.
Somente em 1971, o Brasil conseguiu fazer uma nova reforma por meio de um decreto, que oficializou a grafia como a conhecemos até 2009.
apesar de ter sido assinado em 1990 pelas nações que compõem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o acordo ortográfico somente passou a fazer parte da realidade brasileira em 2009.
Isso porque o acordo previa um período para que todos os países o confirmassem, o que ainda não aconteceu.
Por decreto, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estabeleceu o início da validade da nova ortografia em 1º de janeiro de 2009. O período de transição, quando a escrita antiga ainda é aceita, acabaria no início de 2013.
Mas o movimento de professores, que contou com o apoio da Comissão de Educação do Senado, conseguiu convencer a presidente Dilma Rousseff a editar, no fim de 2012, um novo decreto adiando a transição por mais 3 anos. É o que explica o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, presidente da comissão.
Sensível aos argumentos proferidos pelos senadores Ciro Miranda, Ana Amélia Lides da Mata e os professores Hernani Pimentel e Pasquale Neto, a excelentíssima presidência da República, Dilma Rousseff, publicou o decreto de número 7.875, que transferiu de janeiro de 2013 para 1º de janeiro de 2016 a entrada em vigor do acordo.
O professor Pasquale Cipro Neto relata que a primeira versão do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, publicada em 2009, teve que ser recolhida, porque trazia grafias diferentes no texto e na nota explicativa. Tudo resultado da pressa.
A coisa se arrastou, e aí o Brasil resolveu por conta própria, né, sem que os outros tivessem fixado data. Então nós saímos na frente, nós fizemos isso de maneira atrapalhada, com pressa, uma pressa que não se justifica se o texto ficou dormindo de 90 até 2007, ficou nas gavetas. Por que que de repente a gente entra com tudo e acontecem essas coisas?
O principal motivo do adiamento para 2016 foram as críticas à reforma ortográfica. Algumas das mudanças não agradaram.
Uma delas, o fim do trema. O professor Hernani Pimentel defende que a eliminação do sinal confunde as pessoas, que têm dificuldade em acertar a pronúncia das palavras com QU e GU.
O problema do trema é sério. Tem um teste que eu fiz, aplicado para cidadãos no centro da capital do país. 50% teve dúvida em sanguinário e ensanguentado. 60% errou lânguido. 80% extinguível. E todos eles se confessaram inseguros.
Mas, assim como as demais, essa opinião não é unânime. Thaís Nicoletti, professora de português e consultora do jornal Folha de São Paulo, acha que o trema não deixou saudades.
Trema desapareceu com a reforma ortográfica, não fez muita falta para ninguém. É interessante como nós ouvimos muito: ah, que saudade do trema. Mas quando ele era vigente, ninguém usava. A verdade era essa. Nós, professores, tínhamos que insistir, corrigir, brigar. Olha, tem trema aqui, não tem ali.
Outras novidades receberam críticas de que acabam complicando o uso da língua em vez de simplificar. É o caso do fim do acento diferencial em palavras com a mesma grafia, como para do verbo parar e a preposição para. Assim, frases como o carro para abastecer ficam confusas à primeira vista.
Vários outros acentos foram eliminados, como os de palavras paroxítonas com ditongos EI e OI, como assembleia, heróico e ideia, e em todas as palavras terminadas com vogais dobradas, como voo, enjoo, creem e veem.
Nenhuma mudança, no entanto, provocou tantas discussões como o uso do hífen. O sinal foi eliminado de muitas palavras e expressões compostas, por exemplo, dia a dia e pé de moleque.
No entanto, outras expressões que não tinham hífen o ganharam, como micro-ondas, blá 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 e vagalume.
O presidente da Academia Brasileira de Filologia, Antônio Martins de Araújo, diz que ficou impossível saber se uma palavra tem hífen sem consultar um dicionário.
A irracionalidade das regras atuais do hífen obriga professores de idioma e comunicadores a acercar-se do dicionário com frequência. Que diabo de regra é essa que você decora? Siga, supa, nicepi, supra, ultra, proto, pseudo, pra vogal, HRS. Não há língua que aguente uma desgraça dessa, não é?
Thaís Nicoletti gostou das novas regras, que ela considera mais simples que as antigas. Ela também defende o fim das exceções, mas revela que, ao contrário do trema, que foi abandonado, o hífen se mostrou um hábito difícil de perder.
mão de obra, boca de urna, todo mundo queria continuar usando com hífen. O hífen, as pessoas gostam dele, viu? Quando é para tirar, as pessoas não gostam, não. Mas já que o acordo interpretou que deveríamos tirar os hífens de todas essas palavras com uma preposição lá no meio, por que manter as exceções? Essas palavras não são mais consagradas do que as outras. Seria muito simples tirar todos esses hífens aí, pronto, chega disso.
Já Pasquale Neto é duro nas críticas. Ele alerta que o número de exceções acabou com a lógica das novas regras.
Por que não admitir que esse item é lamentável e que mostra a fragilidade do texto oficial? Como é que eu vou explicar isso na sala de aula? Eu vou dizer, olha, pé de meia tem hífen porque é um caso consagrado pelo uso, mas alguém vai dizer, pé de moleque não é a mesma coisa? Por que que eu vou grafar pé de meia com hífen e vou grafar pé de moleque sem hífen e pé de galinha sem hífen e mula sem cabeça sem hífen? Esse é o questionamento.
Alguns argumentam que hoje, como as pessoas escrevem de forma abreviada rotineiramente na internet, a grafia correta praticamente não é utilizada.
Mas a professora e sociolinguista Stella Bortoni explica que, além da ortografia precisar ser clara nos textos oficiais e acadêmicos, a escrita tem sim um grande impacto social.
A ortografia é importante e ela é de importância tanto acadêmica quanto social. Erro de ortografia é o famoso erro de português, que é muito criticado. E um cidadão que cometa esses erros de ortografia sofre grande estigma social.
Carlos André Pereira Nunes, professor de português e redação jurídica, lembra ainda que essas dúvidas têm trazido muitos problemas para as pessoas que prestam concursos e vestibulares.
Ele defende que há divergências entre dicionários, o texto do acordo ortográfico e o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E isso causa prejuízos aos candidatos, que muitas vezes perdem a vaga devido à indefinição sobre qual ortografia vale.
Como advogado, eu preciso me basear em algo. Eu preciso anular essa questão com base no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Mas aí o meu próprio examinador me diz, mas qual é a legitimidade jurídica que o vocabulário ortográfico da língua portuguesa tem para que anule essa questão? E ele não anula a questão.
Estamos de volta com o Tirando de Letra. Estamos aqui com Fábio e Adriana, que vão mostrar que sabem tudo da nova ortografia. Fábio, sua vez, como se soletra a palavra feiura?
Feiura. F-E-I-U-R-A, sem acento.
Certa resposta! Feiura, que tinha acento na ortografia antiga, perdeu esse acento, assim como outras palavras com I ou U tônico depois de um ditongo, como baiuca ou sauípe. Muito bem, vamos chamar agora um intervalo e já voltamos com o Tirando de Letra. No próximo bloco, você vai conhecer uma proposta para uma nova reforma ortográfica que pretende simplificar a escrita. Voltamos já!
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.